Boa tarde, senhores deputados. Temos condições de iniciar os nossos trabalhos. Eu começava por dar as boas-vindas ao Conselho Diretivo do Infarmed. Temos uma audição a requerimento do PSD sobre a transferência da sede do Infarmed para o Porto. Dava as boas-vindas à delegação do Infarmed, da direção do Infarmed, à professora doutora Maria do Céu Machado, presidente, ao doutor Rui Santos, Ivo, vice-presidente, e à doutora Sofia Oliveira Martins. Dava as boas-vindas e agradecia já a forma célere com que aceitaram o nosso pedido para se deslocarem à Assembleia da República e à Comissão de Saúde para podermos, portanto, trocar impressões sobre o tema da transferência da sede do Infarmed para o Porto. Nós vamos ter uma grelha que é de 5 minutos a cada grupo parlamentar. Os senhores deputados e cada grupo parlamentar fará as respectivas perguntas, depois a estrutura responderá, ou quem achar que poderá responder, usará o tempo total dos senhores deputados, será 25 minutos para responder, e depois se acharmos que ainda ficará alguma resposta por esclarecer, faremos como costumamos fazer, sem problemas. Não há uma segunda ronda, faremos uma segunda ronda rápida para podermos esclarecer os senhores deputados melhor de qualquer situação que possa ficar por esclarecer, porque temos a seguir outra audição, e portanto eu começava por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor, tem a palavra.
Então, muito boa tarde, Sr.
Deputado. Eu só lhe pedia um minutinho. Sim.
Porque eu perdi o contador.
Mas já tenho. E, portanto, já estou em condições. Faz favor, Sr. Deputado.
Já está a roubar uns segundos.
Já, mas eu beneficio depois ao fim.
Mas também, eu acho que a questão é tão facilmente enquadrável que eventualmente não vai ser preciso tanto tempo, mas cumprimentar o Conselho Diretivo do Infarmed. De resto, nós tivemos a ocasião de falar à época do anúncio da decisão, intenção, proto-decisão, pré-decisão, pós-intenção, toda uma série de vocábulos que nós também podemos gingar à volta dos vocábulos, quando se pretende confundir aquilo que foi anunciado como sendo, de facto, uma decisão. Foi isso que foi anunciado. E, portanto, a nossa opinião sobre a transferência, ou essa dita transferência do Infarmed para a cidade do Porto, pois nós somos favoráveis, é uma ideia atraente, entendemos que o país precisa, de facto, de centralização, desconcentração, de serviços, de competências, de centralização de competências, tudo perfeitamente, ainda mais para o Porto, que a mim pessoalmente também me motiva, sendo inclusive deputado do distrito, mais do que isso, residente no distrito, mas isso é a questão que não esconde os nossos receios e que se relacionam para ter que enquadrar na falta de credibilidade desta decisão. É isto. E tivemos cá o Sr. Ministro da Saúde e colocamos estas e muitas questões ao Sr. Ministro da Saúde, que de facto aquilo que o Sr. Ministro fez, utilizando o termo mais popular que eu utilizei há bocado, foi gingar à volta de um conjunto de terminologias e respostas e dizer coisas absolutamente extraordinárias, e uma das quais eu tenho bem presente na memória, que é: foi uma decisão, não foi uma decisão, foi um anúncio, foi uma intenção. Bom, aquela coisa que nós já sabemos, que o Sr. Ministro faz com muita habilidade, mas sem grande conteúdo, na verdade, e acabar durante essa audição por ir evoluindo ao ponto de dizer duas coisas. Primeiro, que o Conselho Diretivo não integrava o grupo de trabalho, mas que iria ser consultado o Conselho Diretivo. Seria tipo um assistente. E eu gostava de saber, de facto, a posição do Conselho Diretivo sobre isso. Na nossa opinião, é um estatuto diminuído, como é óbvio. Quando se está a fazer um grupo de trabalho, se constitui um grupo de trabalho, que tem por objeto o estudo, agora sim, o estudo, para depois haver uma confirmação ou não da decisão, é tudo uma coisa muito esquisita e pouco planeada, de facto. Mas não estar o Conselho Diretivo do Infarmed integrado nesse grupo de trabalho, é evidente que é uma decisão errada, e eu perguntava que opinião o Conselho Diretivo tem nisso, uma vez foi lateralizado e se existe aqui uma pretensão de afastar o Conselho Diretivo, de facto, no grupo de trabalho onde as matérias vão ser discutidas e todos os pormenores necessários já deviam ter sido discutidos e que deviam estar por base da decisão. Logicamente que sim. Depois gostava de cumprimentar o Conselho Diretivo na pessoa da sua Presidente, sem dúvida, e disse-o aqui ao Sr. Ministro pela coragem que teve na entrevista que deu. Nomeado coragem no sentido positivo do termo, sinceridade e frontalidade. Porque eu acho, de facto, extraordinário, na altura usei a expressão de uma manhã de nevoeiro, é evidente que eu não sei se estava nevoeiro ou não, e para o efeito da imagem também não era relevante. É sobretudo pelo facto de ser um anúncio inusitado, uma coisa vinda do nada, que nós sabemos que foi do nada. E o facto da Sra. Presidente do Infarmed ter tido a frontalidade de dizer que não sabia de nada do que estava a passar, tirando uma conversa, um almoço, em que foi feita uma abordagem em jeito de graça, ou não sei, isso poderá esclarecer da melhor maneira, de qualquer das formas, até convinha que esclarecesse, porque o Sr. Ministro, vou-lhe ser completamente frontal, Sra. Presidente, acredito que não é numa tentativa de colocá-la aqui em xeque, é simplesmente de apurar a verdade, porque o Sr. Ministro esteve aqui nesta comissão, e eu perguntei-lhe se também havia algum erro de comunicação, que foi também outra das figuras utilizadas pelo Sr. Ministro para justificar esta proto-decisão, se havia também algum erro de comunicação relativamente àquilo que devia ter sido a abordagem com o Infarmed, e ter ouvido o Infarmed como entidade habilitada para dar um parecer ou uma opinião técnica, avalizada, financeira, etc. E o Sr. Ministro, a propósito disso e das declarações da Sra. Presidente, disse claramente, tem aqui escrito, que a Sra. Presidente do Infarmed, eu vou-lhe dizer aquilo que o Sr. Ministro disse, revela conversas que não existiram. Peço desculpa de estar a colocar-lhe esta questão, mas é preciso saber a verdade. E a verdade porquê? Porque tem tudo a ver com a credibilidade desta decisão. Porque de resto, Sra. Presidente e os membros do Conselho Diretivo, de resto, é evidente que erro de comunicação. Não houve nenhum erro de comunicação, isso é só para enganar, para fazer marketing político. Eu percebi claramente o que foi dito, não houve nenhum ruído, não houve perturbação no canal, a mensagem saiu do emissor e chegou ao receptor. Não sei que erro de comunicação foi.
Concluindo.
Plano estratégico do Infarmed. Plano estratégico do Infarmed foi aprovado. A 29 de setembro o Sr. Ministro colocou lá a sua chancela. E, portanto, a 29 de setembro não havia transferência nenhuma do Infarmed. Bem, se era no sentido de reforçar, então se era para reforçar, porque é quando se fez a candidatura à EMA, vou terminar, Sr. Presidente, quando se fez a candidatura à EMA, não se colocou a transferência logo, no dossiê de candidatura, não se colocou logo a transferência do Infarmed para o Porto, no sentido de reforçar, então, a própria candidatura da EMA, porque é que surge só depois, um dia ou dois, julgo que até o dia seguinte, da decisão de não aprovação da candidatura da EMA, e isto ao contrário, inclusive, daquilo que o Primeiro-Ministro disse. Porque é preciso não esquecer, neste imbróglio todo, nesta confusão completa que são estas decisões governamentais sem governo nenhum, o seu Primeiro-Ministro afirmou a determinada altura de que estava prevista já na candidatura da EMA a transferência do Infarmed para o Porto, que não estava. Por exemplo, portanto, Sr. Presidente, concluindo, que era isso o Sr. Presidente julgou que ia dizer, concluindo, Sr. Presidente, quanto é que custa a transferência do Infarmed para o Porto? Que credibilidade é que tem esta decisão? Vai mesmo acontecer ou estamos outra vez no campo das fábulas e das intenções? Os trabalhadores do Infarmed vão ser transferidos para o Porto? É possível transferir todos os serviços do Infarmed para o Porto? Ou será que se pode separar e colocar lá um gabinete onde os senhores, enquanto Conselho Diretivo, vão reunir uma vez por semana, almoçam e voltam a Lisboa? Estas são as questões que eu, mais algumas que eu queria colocar, mas estas julgo que são as principais.
Muito obrigado, obrigado. Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria Isabel Moutela. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento também a Sra. Presidente do Infarmed e os restantes membros. Antes de mais, eu gostaria aqui de deixar muito claro que a nossa intervenção aqui hoje não pode nem deve ser interpretada como tendo o Grupo Parlamentar do PS qualquer posição relativamente à deslocalização do Infarmed. Da nossa parte, aguardamos serenamente as conclusões técnicas, científicas e da avaliação dos impactos nacionais e internacionais, a que chegará o grupo de trabalho, constituído por 26 peritos de grande qualidade. Estamos a falar de cidadãos de méritos reconhecidos ao nível da farmacêutica, da medicina, juristas, professores universitários de diferentes regiões do país e presidido até pelo professor Luís Rodrigues, um ex-presidente do Infarmed. Eu diria até que, no que toca à falta de participação da atual direção do Infarmed e até da Comissão de Trabalhadores, se calhar isto é uma decisão e é uma ponderação que deve ser feita sem que nenhuma das partes, e não obstante serem e deverem ser ouvidos, participem nestas conclusões, uma vez que têm exatamente esse estatuto de partes envolvidas. Depois gostaria aqui também de relembrar o programa do Governo, com o qual nós nos congratulamos e que defendemos, e que estabelece como prioridade a desconcentração, a reorganização e descentralização dos serviços como forma de alcançar a coesão territorial e a diversificação de polos de desenvolvimento de todo o país. Esta é uma orientação política do Governo de Portugal e que eu, sendo de uma região norte do interior, com a qual me congratulo com esta postura. Ora bom, sendo esta a orientação política que é conhecida de todos, nomeadamente todos aqueles que ocupam cargos de direção, qualquer decisão ou ponderação que vá nesse sentido da descentralização dos serviços, com o devido respeito, não pode nem deve deixar ninguém incrédulo sobre essas ponderações e muito menos utilizando, com o devido respeito, a expressão da Sra. Presidente, anestesiada. Ora, é numa perspectiva desse programa do Governo e de uma exigência que eu acho que deve ser feita por qualquer português, a qualquer governo, no sentido de que governar tem que ser obrigatoriamente olhar para todo o país como um todo, e igual e coeso, que nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, enquadramos a questão do Infarmed. Estando perfeitamente assente que não há efetivamente uma decisão definitiva, mas sim uma intenção, cuja decisão vai depender das conclusões deste grupo de trabalho, assente também que os trabalhadores terão todas as garantias de estabilidade pessoal e profissional, serão ouvidos, aliás já foram duas vezes, e serão garantidos todos e integralmente os seus direitos. Assente também que os custos desta localização a ocorrer serão reduzidos e que será feita parcialmente, de forma faseada, que as instalações até poderão já existir e na ponderação custos-vantagens da descentralização, o nosso entendimento cai, obviamente, para o investimento na descentralização. E por isso, Sra. Presidente, nós pensamos que é aí é que necessitamos de esclarecimentos relativamente a algumas declarações que prestou para os órgãos de comunicação social e que vieram, de certa forma, a acrescentar aqui algum ruído e, portanto, parece-me que é aí que nós devemos centralizar-nos. Eu apontava aqui três dessas declarações, que o Sr. Ministro, num almoço que terá ocorrido antes do anúncio, lhe terá dito: e se o Infarmed for para o Porto? Que a Sra. Presidente entendeu isto como uma brincadeira e que, no nosso entendimento, sendo uma questão colocada por um ministro e tratando-se do Infarmed, não teria aqui alguma ponderação já. Depois, aquilo que disse relativamente à Câmara Municipal de Lisboa, dizendo que estranhava que a Câmara não se importasse em perder o Infarmed e que até estranhava que outras câmaras não a viessem reclamar também este Instituto. E, por último, uma outra afirmação, que é quando lhe perguntam se o Conselho Diretivo for para o Porto, responde: se for apenas para andar em almoço e jantares, então podemos estar em qualquer lado. Estas afirmações foram feitas no âmbito e com o presidente do Infarmed e parece-nos que efetivamente há aqui algum desfasamento entre essa responsabilidade e a forma como responde. E, portanto, as questões que queríamos colocar é ou não a favor da descentralização, nomeadamente de serviços de saúde e no seu contributo para a coesão nacional. Entende que alguns serviços, para serem competentes e responderem às necessidades do país, têm que estar obrigatoriamente sediados em Lisboa? É ou não verdade que a maior empresa de medicamentos e o maior número de medicamentos estão de empresas ligadas a este setor, estão localizados no Porto e no Norte? É ou não verdade que o maior instituto português na área das ciências da saúde se localiza no Porto e estou-me a reportar ao Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, que agrega 3 centros científicos, o Instituto de Biologia Molecular e Celular, o Instituto Nacional de Engenharia Molecular, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular, que possui pelo menos 800 investigadores e cientistas na área da saúde. Por último, se os argumentos que foram defendidos para a implantação da Agência Europeia do Medicamento no Porto desaparecem quando se fala no Infarmed. E eu terminava relembrando a forma como comecei. Não podem ser entendidas estas questões como qualquer tipo de posição nossa relativamente a esta localização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostava de cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a doutora Maria do Céu Machado e o Conselho Diretivo do Infarmed. E gostava de tentar contextualizar aquilo que será a minha intervenção e aquilo que creio que deve ser a discussão. Nós estamos a discutir um caso concreto, que foi um anúncio concreto sobre uma deslocalização do Infarmed de Lisboa para o Porto. Não estamos a discutir no abstrato o conceito da descentralização de serviços. Não é isso que estamos a discutir. Não estamos a discutir a bondade da descentralização no abstrato. Estamos a discutir um caso concreto. E é sobre esse caso concreto que eu gostava de intervir e de fazer algumas questões à Sra. Presidente do Conselho Diretivo. O anúncio do Sr. Ministro para o Bloco de Esquerda foi precipitado, desnecessário e espúrio. Já o temos dito, repetimos. Acreditamos que lançou confusão sobre um instituto que é um dos melhores da área na Europa, que do ponto de vista financeiro não tem nenhum problema, que faz um ótimo trabalho, e esta obstinação de não recuar na decisão de manter um grupo de trabalho que ainda por cima exclui o Conselho Diretivo, exclui a Comissão de Trabalhadores, de manter o ruído sobre o Infarmed, está a prejudicar o Infarmed. Aliás, este anúncio feito no dia 21 de novembro pelo Sr. Ministro da Saúde é tão precipitado e espúrio que, já aqui foi dito, que a deslocalização para o Porto era uma hipótese que nem sequer se colocava no plano estratégico do Infarmed, aprovado 2 meses antes do anúncio. Não se colocava na candidatura à Agência Europeia do Medicamento. E a Sra. Presidente do Conselho Diretivo, numa entrevista que dá a 27 de novembro de 2017, diz-nos que quando foi convidada pelo Sr. Ministro para liderar o Infarmed, que lhe foi confiada 3 missões. A primeira, trazer a Agência Europeia para Lisboa. A segunda, fazer obras de ampliação no Parque de Saúde, de modo a que o Infarmed pudesse aumentar as suas competências. Parece-me um pouco contraditório com a deslocalização para o Porto. E a terceira, criar a Agência de Investigação em Ciências Biomédicas, que teria sede no Parque de Saúde de Lisboa. Portanto, a primeira pergunta que lhe colocava é mesmo esta, que é: quando soube realmente desta intenção do Governo para a deslocalização para o Porto? Foi mesmo no dia 21 de novembro, às 8 da manhã, porque o Sr. Ministro achou que à tarde ia participar numa conferência onde fazia sentido anunciar isto. Foi mesmo no dia 21 de novembro, às 8 da manhã, que soube pela primeira vez desta intenção do Governo. Diz que na quarta-feira seguinte, portanto, na quarta-feira a seguir a este dia 21 de novembro, O ministro reuniu no Infarmed. Reuniu no Infarmed, com o Conselho Diretivo, com a Comissão de Trabalhadores, e eu gostava de lhe perguntar, nessa reunião que se seguiu ao anúncio, quais foram as justificações dadas pelo senhor ministro para esta deslocalização. Há de haver, quando se anuncia uma deslocalização de um instituto como o Infarmed, há de haver uma razão, para além da mera vontade política, há de haver uma razão qualquer. Quais foram as justificações dadas à Sra. Presidente, ao Conselho Diretivo e à Comissão de Trabalhadores por parte do Sr. Ministro? E já agora também perguntava, enquanto Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, quais são as dificuldades que o Infarmed encontra no dia-a-dia, na sua opinião? E se alguma delas pode ser resolvida com a deslocalização para o Porto? O que é que o Infarmed fica a ganhar com essa deslocalização? Resolve algum problema que esteja a passar atualmente, com que se defronte atualmente? O que é que fica a ganhar? E já agora, que falamos das possíveis ou hipotéticas vantagens, na sua opinião, dessa deslocalização ou não, gostava também de lhe perguntar sobre os hipotéticos riscos dessa deslocalização. Porque a Sra. Presidente, na mesma entrevista, diz a determinada altura que o Infarmed é coeso. E demonstra que tanto o Conselho Diretivo, enfim, e os vários serviços têm que se articular no dia-a-dia entre si. Perguntava-lhe então se é sequer execuível pensar em partir o Infarmed em serviços ou às fatias e colocar uma parte no Porto, outra parte em Lisboa, se isto é execuível, se faz sentido, se não há risco em fazer isto. Segundo, tendo em conta que 92% dos trabalhadores disseram que se houver deslocalização os trabalhadores não acompanham essa deslocalização, e mais do que esses trabalhadores, 98% salvo erro, discordam, mas 92% dizem que não acompanham essa deslocalização, qual é o risco para o Infarmed em perder uma parte significativa dos seus trabalhadores, que suponho eu que sejam altamente diferenciados, que demorem anos em formação, que necessitem de ter, para além da formação específica, experiência no mercado, no papel regulatório, legislativo, etc. Qual é o risco para o Infarmed se uma parte significativa destes trabalhadores não estiver disponível a fazer essa deslocalização para o Porto ou para outro sítio qualquer? E terminando, qual é o efeito na atividade do Infarmed se de repente se encontrar numa transição? E qual é o efeito nos compromissos assumidos, por exemplo, com a Agência Europeia do Medicamento? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passávamos então agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorri Sanete. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentando aproveitar bem este tempo, começo, obviamente, por cumprimentar a Sra. Professora Maria do Céu Machado e o Conselho Diretivo do Infarmed, agradecer a vossa deslocação aqui. E nós gostaríamos de começar por reafirmar alguns aspectos que já tínhamos destacado na audição com o Sr. Ministro. Foi uma audição que não nos tranquilizou, onde houve, de facto, uma tendência de respostas vagas e evasivas e, portanto, com o intuito de clarificarmos um assunto desta gravidade, acho que é importante falarmos todos claro e de forma compreensível. Este foi um processo, e já aqui foi dito, mas é importante relevá-lo, em que se decide primeiro para analisar depois, em que há uma decisão que passou em intenção e que agora até pode passar para reversão, em que se confunde completamente deslocalização com estratégia de descentralização, em que se contrariam evidências claras, prévias, de decisões contrárias àquelas que são depois anunciadas, veja-se o caso do plano estratégico já mencionado e da candidatura à Agência Europeia do Medicamento. Portanto, é de facto um desgoverno mais um desta equipa governativa na forma de tomar decisões que dizem respeito ao interesse nacional, e para nós é precisamente assumindo que é do interesse nacional que se trata que queremos colocar algumas questões. Nós não deixaríamos de elogiar a coragem e a elegância da professora Maria do Céu Machado na forma como respondeu quando questionada sobre o que se estava a passar, e para nós, e entenda-se isto, senhora professora, sem prejuízo do dever de lealdade, que nós sabemos que existe nestas instituições, mas também acreditando que não existe qualquer tipo de pressão subtil sobre si e a sua equipa para deixar de falar aquilo que é claro e transparente, porque é isto que interessa a todos, nós efetivamente gostaríamos de lhe colocar aqui algumas questões. Que impacto para a saúde pública entendem que poderá ter, ou já está a ter, uma decisão deste tipo, que de facto, em nosso entender, e também o dissemos ao Sr. Ministro, não acautelou a relevância dos recursos humanos, do capital humano do Infarmed, concretamente naquilo que diz respeito a equipas tão diferenciadas e já constituídas há muito tempo e que, numa eventual deslocalização, teriam que ser reconstituídas, iniciadas do zero, até porque, como é sabido, a maioria destes trabalhadores não está em condições nem de vontade para se deslocar ao Porto. Gostaríamos de saber também se já foram ouvidos pelo grupo de trabalho, em que condições, e se inclusivamente neste processo que está agora convenientemente em banho-maria, se foram alertados ou se deram conta de algum tipo de desenvolvimentos. Nós questionámos o Sr. Ministro na audição em que ele aqui esteve sobre algumas questões em torno de possíveis aspectos imobiliários e de interesses que presidiriam à eventual transferência, e quando questionámos, o Sr. Ministro negou taxativamente que existissem esses interesses. De qualquer forma, ainda a propósito disso, nós também gostaríamos de saber se o Conselho Diretivo tem conhecimento de estudos que envolveram gabinetes de arquitetura, de equipas que estiveram no terreno, no Infarmed, precisamente a fazer estudos sobre alargamento e ampliação das instalações em Lisboa, porque era importante termos conhecimento se também essa decisão e essa, digamos, tomada de posição teria sido contrariada. Depois gostaríamos de saber se, no vosso entender, as condições que constam do despacho de nomeação são ou não cumulativas, aquelas várias alíneas, porque o Sr. Ministro não foi claro em relação a isso, e inclusivamente gostaríamos de ter a vossa opinião, bem como se, no vosso entender, no final do trabalho deste grupo de trabalho, haverá ou não lugar para a eventual reversão da decisão, a intenção anunciada, porque obviamente tudo aquilo que não se quereria era mais um grupo de trabalho, dos muitos que este Ministério tem criado, que não chegasse a conclusão nenhuma e que contribuísse para iludir esta situação. Gostaria também de saber, e eu estou a tentar não repetir algumas das questões que já foram colocadas, se têm uma ideia do impacto financeiro, porque de facto é do interesse de todos os portugueses terem a noção disto mesmo. Aliás, e depois de ouvir aqui elencados tantos institutos que já existem no Porto, não entendo de facto como é que se pode falar de desequilíbrio e da preocupação com estas deslocalizações, mas de qualquer forma gostaríamos de saber se têm efetivamente noção de qual seria o impacto económico numa eventual transferência. Por outro lado, gostaríamos, e acredito que enquanto Conselho Diretivo essa será uma das vossas principais preocupações, do ponto de vista do ambiente de trabalho no Infarmed, e nós, CDS, tivemos a oportunidade de deslocar-nos ao Infarmed e de registar com apreço que estávamos perante pessoas responsáveis, trabalhadores empenhados, que nós elogiámos na altura, não é hoje que o fazemos, mas que impacto tem existido no ambiente de trabalho com este tipo de, digamos assim, de dúvidas, de decisões e de indecisões, e se efetivamente entendem que já estão a registar-se prejuízos para o Infarmed. Creio que já coloquei questões sobre a questão de terem ou não sido ouvidos.
E concluindo.
Um momento para não me repetir.
Aquele tempo não é o correto, é porque eu dei-lhe. Não, aquele tempo faltam-lhe um minuto e meio.
Então, desculpe.
Não, mas ainda tem um minuto para ser igual ao dos seus colegas deputados.
Não,
esteja à vontade.
A força das nossas perguntas não tem a ver com o tempo com que utilizamos.
É verdade, isso também é uma realidade.
Para terminar, então, e agradecendo o esclarecimento do Sr. Presidente, de facto, de apenas nos congratularmos com a vossa vinda aqui e de... Insisto, sem qualquer tipo de clima de pressões, que acredito que não existirá, nem deve, nem pode existir, e sem prejuízo do dever de lealdade que preside ao desempenho dos cargos públicos, agradecia que de facto nos respondesse com clareza às questões que nós colocámos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado João Ramos. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente e os restantes membros do Conselho Diretivo do Infarmed aqui presentes. Gostava também de começar por exprimir a importância que reconhecemos e que consideramos que o Infarmed tem pelo papel que tem no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente pelo papel que tem na segurança da atividade clínica, na segurança dos doentes, dos cidadãos. É um papel muito relevante em tudo aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Gostava também de me referir àquilo que já foi o posicionamento do PCP relativamente a esta matéria. Nomeadamente, entendemos que decisões intempestivas e deslocalizações de organismos têm que ter sempre em conta aquilo que é a sua operacionalidade, o seu funcionamento, e têm que ter também, acima de tudo, em conta e assegurar a vontade e o direito dos seus trabalhadores e, no caso, dos trabalhadores do Infarmed. Nós não pomos em causa, aliás, não vemos isto como um processo de descentralização, não colocamos em causa que a escolha de cidades para instalar estruturas no âmbito daquilo que deve ser uma política de coesão territorial, mas entendemos que não é isso que está aqui em causa, e muito menos a necessidade de descentralizar o país pode ser feita de forma e com medidas avulsas. Este é o enquadramento que temos relativamente a esta matéria e que gostava de expressar inicialmente e gostava de colocar algumas questões, nomeadamente algumas delas até já foram colocadas. Uma primeira pergunta tinha a ver com o grupo de trabalho e se consideram que no grupo de trabalho que está a refletir sobre estas matérias, desde logo, até que ponto é que participaram ou têm sido ouvidos no âmbito do grupo de trabalho, por um lado, enquanto estrutura dirigente, e por outro lado, porque é que os trabalhadores não têm sido envolvidos e não estão a ser, porque como é que consideram que não foram integrados no âmbito desta discussão que é feita? Porque um instituto é muito mais, é um corpo que é muito mais do que a sua estrutura dirigente, é acima de tudo aquilo que é a sua capacidade produtiva assente nos seus trabalhadores. Depois, como é que, já questionei como é que a estrutura dirigente tem sido envolvida, mas como é que a Sra. Presidente, mais em concreto, tem sido envolvida neste processo e como é que avalia tanto a situação como o envolvimento da estrutura dirigente em todo este processo de eventual deslocalização do Instituto. Algo que é fundamental e que gostava de perguntar é que não só o efeito que estes anúncios ou a conversa em torno da deslocalização do Instituto, que efeitos têm na capacidade produtiva do Instituto e nos seus trabalhadores, que efeito tem junto dos trabalhadores, do seu ânimo e da sua capacidade de entrega ao trabalho do Instituto. E isto tem, logicamente, a pergunta final é como é que estas medidas e se todo este processo teve efeitos naquilo que é a capacidade de produção do Instituto ou não, e que tipo de efeitos, se é que os teve, que tipo de efeitos é que têm existido no Instituto em função desta realidade que estamos aqui hoje a discutir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos, portanto, aqui a nossa de perguntas. Dava então a palavra ao Conselho Diretivo do Infarmed e à Doutora Maria do Céu Machado, ou então a quem delegar neste caso, para responder a qualquer uma das perguntas que os seus deputados referindo que terá no mínimo 25 minutos para responder. Muito obrigado. Tem a palavra, Doutora.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Muito obrigada a todos e muito obrigada por nos terem pedido para vir aqui à Assembleia da República. Eu, sem grandes delongas, começaria já a responder às perguntas. No fundo, algumas perguntas são semelhantes dos vários partidos e, portanto, provavelmente, ao responder, mesmo que responda pela ordem em que foram feitas, ficarão algumas respondidas. Obviamente que, e em relação ao grupo de trabalho, e se calhar começava por aí, foi a primeira pergunta do PSD, o Conselho Diretivo do Infarmed integrar ou não o grupo de trabalho, e depois outras intervenções voltaram a falar no assunto. O Conselho Diretivo não entrega ao grupo de trabalho porque o Sr. Ministro achou que seria mais sensato ter um grupo de trabalho que tivesse uma autonomia, uma independência completa do Infarmed. Parece-nos, enfim, e a mim pessoalmente, que quando se fala na mudança ou em alterações de qualquer instituição, que seja óbvio que tanto os conselhos diretivos como os trabalhadores têm que ser envolvidos nesse projeto de mudança, porque senão a mudança será muito mais difícil e muito mais disruptiva. Por outro lado, é um bocadinho preocupante que este grupo de trabalho, cerca de 2/3 do grupo de trabalho, são peritos nas várias comissões que o Infarmed tem. Como os senhores deputados penso que sabem, o Infarmed tem as suas direções de serviço, são 12 direções, e depois tem várias comissões que se articulam diretamente com as direções de serviço e que são constituídas por peritos que fazem avaliação de medicamentos, dispositivos médicos, etc. E, portanto, 2/3 deste grupo de trabalho são peritos, ou seja, não são propriamente individualidades, são individualidades, mas não são individualidades que sejam completamente independentes do Infarmed, visto que têm um contrato escrito com o Infarmed como peritos e recebem do Infarmed. E eu digo isto e chamo isto à atenção porque o que me parece é que se é assim, se 2/3 do grupo de trabalho até têm ligação ao Infarmed, não parecer-me-ia que faria todo o sentido que então este grupo fosse alargado. O grupo já é muito grande, são 27, mas que este grupo pudesse incluir alguns representantes dos trabalhadores e o Conselho Diretivo. E penso que seria muito mais eficaz depois o estudo final, o resultado, se realmente houvesse aqui uma forma de articulação mais integrada. Mas tenho a dizer que nós já reunimos com o grupo de trabalho e foi uma reunião simpática em que realmente houve um compromisso de parte a parte de darmos todo o apoio e nos ser dado algum apoio também, e amanhã o grupo de trabalho marcou um dia inteiro com o Infarmed para cada serviço fazer apresentação de quais são as atividades, quais são as características, o número de trabalhadores, alguma atividade que fizeram em 2017, etc., de cada serviço, de modo a que toda a comissão possa perceber na realidade, qual é a realidade de cada serviço do Infarmed. O que é que acontece, isto já responde também às perguntas sobre as alterações em relação à atividade normal do Infarmed. O que é que acontece? Nós amanhã temos um dia inteiro de reunião com o grupo de trabalho, com todos os diretores de serviço. Os diretores tiveram que preparar, vai haver apresentações e, portanto, praticamente esta semana estivemos a trabalhar para a reunião da manhã, o que realmente perturba um bocadinho a atividade normal do Infarmed. Eu tenho a dizer que não é nada fácil, porque aqui o problema que se põe, independente, eu não tenho nada contra a cidade do Porto, sinceramente, até gosto muito e acho que evoluiu imenso nos últimos anos. E, portanto, o problema que se põe aqui não é ir para o Porto, não é... O problema que se põe aqui é mexer numa estrutura que é uma estrutura pesada. Por acaso está em Lisboa. Se estivesse no Porto, eu diria exatamente a mesma coisa. Se o Infarmed fosse no Porto e me dissessem assim... O Infarmed vai para Lisboa, eu acho que o Infarmed em si teria exatamente a mesma reação, porque é uma estrutura pesada e porque tem uma atividade que é uma atividade impensável e eu falo como profissional de saúde há muitos anos e passei por várias instituições, seja hospitalares, seja centrais do Ministério da Saúde, fui alta comissária da Saúde, e realmente a atividade do Infarmed, por pressão externa e pressão interna, mas muito por pressão externa, nós temos muitos stakeholders, são as farmácias, a indústria farmacêutica, são os medicamentos, são os dispositivos médicos, são os cosméticos, atividade de regulação, e depois as internacionais. E, portanto, eu diria que é difícil encontrar numa instituição um trabalho diário, uma rotina diária que seja tão, com tanta pressão externa e que seja tão intenso, mas, por outro lado, onde se vê tanto brilho profissional e que realmente se consegue dar resposta. E, portanto, é impossível, numa situação destas, e essa é a nossa preocupação, é impossível, numa situação destas, não haver alguma destabilização. E no fundo, foi um bocadinho isso que eu quis dizer na entrevista. Eu acho que não há dúvida nenhuma de que este Conselho Diretivo é leal a quem o nomeou, com certeza, e tem que ser, e há lealdade institucional. Mas a maneira como eu vejo a lealdade institucional faz parte da lealdade institucional defender a instituição para a qual fomos nomeados. E realmente... Toda esta situação desencadeou uma instabilidade dentro do Infarmed que leva a que seja difícil neste momento nós mantermos o trabalho diário com o movimento que nós tínhamos. Em novembro, a meio de novembro, tinha estado em Londres numa reunião com os vários países europeus na Agência Europeia a comprometer-me que Portugal assumia avaliações, aumentava em cerca de 20% o número de medicamentos de avaliação centralizada, porque normalmente essas avaliações centralizadas estavam muito nas mãos do Reino Unido e, portanto, com o Brexit era preciso dividir trabalho, o que equivale a aumentar 20%, equivalia a entrar em mais 13 milhões por ano em Portugal, e, portanto, eu comprometi-me que aceitava mais 20% dos processos, ou seja, o compromisso para 2018 é mais trabalho e não menos trabalho. Eu tenho a dizer que uma das preocupações, para além, enfim, da instabilidade, e mesmo que este grupo de trabalho faça um grupo que se espera, faça um estudo que se espera que seja um estudo objetivo e que, portanto, chegue ao fim e que possamos todos olhar para o estudo e perceber que conseguiram perceber o Infarmed e toda a dinâmica do Infarmed, são 6 meses... em que quem trabalha no Infarmed não sabe o que é, quais vão ser as conclusões e o que é que vai acontecer. Isto dá uma instabilidade enorme. São 350 pessoas que não sabem. O que é que, quais são os efeitos imediatos? Nós, em 2015-2016, tivemos cerca de 16, 18 pessoas que saíram durante o ano todo, que saíram do Infarmed. Em 2017, tivemos 10 pessoas que saíram do Infarmed. E em janeiro de 2018, e hoje é dia 18, já temos 20 pessoas a querer sair. E isto leva-me a responder algumas perguntas que fizeram, que é o impacto, sob o ponto de vista de recursos humanos. E isso está quantificado e foi quantificado pela própria Agência Europeia. Se alguma instituição perder menos de 65% dos seus trabalhadores, leva 3 a 5 anos a conseguir retomar a atividade normal, mas se perder mais de 65% dos seus trabalhadores, leva 5 a 10 anos. E são estudos da Agência Europeia, não são nossos. Porque quando nós vamos ver os nossos trabalhadores, que geralmente são muito diferenciados, quase 25% têm mestrados não integrados e doutoramentos, quando vamos ver a média de anos de experiência são 10 anos. E, portanto, é difícil ultrapassar isto. E, realmente, nos inquéritos que até reproduzimos dos inquéritos que foram feitos na Agência Europeia, A resposta foi, quase 85% dos trabalhadores disseram que não iriam para o Porto, visto que têm as suas famílias em Lisboa e, portanto, não poderiam ir. E, portanto, aí a nossa preocupação, ou seja, o problema aqui, obviamente que nós todos concordamos com a descentralização, penso que isso é geral, e descentralização não é deslocalização, ponto número um. E, portanto, e também a descentralização não é propriamente tirar alguma coisa de Lisboa e pôr no Porto. Portanto, aqui o que se discute não é Lisboa e Porto, parece que é assim um eixo vertical entre as duas cidades e mais junto ao mar. Aqui o problema que se põe é se nós até, e já refletimos entre nós e com os nossos diretores, e há áreas que estavam a ser programadas, áreas de desenvolvimento do Infarmed que já estavam a ser programadas, e eu darei como exemplo, por exemplo, a Agência de Investigação Biomédica, outras áreas que eu posso, enfim, dizer de alguma forma, por exemplo, a área da farmacovigilância. Nós temos, subcontratamos centros de farmacovigilância em 7 pontos do país e este ano vamos ter em 9. E há em Castelo Branco, e há em Faro, etc. E há vários pontos do país. E são concursos que o Infarmed abre e um grupo externo que está num hospital, está numa faculdade, candidata-se e forma ali um centro de farmacovigilância. Nós podemos ter um grande centro de farmacovigilância no Porto, tenha a responsabilidade por toda a farmacovigilância, por exemplo, da região norte. A área das inspeções. Nós temos realmente inspectores que saem de Lisboa e vão a Bragança inspecionar farmácias, ou inspecionar seja o que for, ou inspecionar as empresas, a indústria farmacêutica portuguesa. Obviamente que, mas não é pegar no inspector que vive em Lisboa e pô-lo no Porto. É organizar o Infarmed de maneira que haja um bloco, enfim, uma área de inspeção que funciona no Porto e é responsável por toda a área norte. E isso é completamente possível, e eu acho que isso sim seria deslocalização, seria nós termos alguns pontos de farmacovigilância do Infarmed, termos alguns pontos de inspeção, podermos ter uma agência nova no Porto, podermos ter, por exemplo, toda a área de dietéticos e suplementos alimentares que não está no Infarmed e que, enfim, cada vez mais deveria ter uma vigilância que não tem atualmente e que poderia ser também não no edifício central do Infarmed. Em relação ao edifício, portanto, ao Infarmed como é hoje e com as suas direções de serviço, nós, para além de toda a atividade regulamentar e que tem a ver com um grande número de stakeholders, no fundo estamos muito a nossa ação é muito sobre o ciclo de vida do medicamento, que começa no ensaio clínico e acaba, não acaba, é um ciclo fechado, na farmacovigilância nos efeitos adversos e pelo meio tem a introdução no mercado, tem a avaliação farmacoterapêutica, farmacoeconómica, etc. Este processo é um processo que não é feito por esta direção ou por aquela direção, é feito por um número enorme de direções. Eu vou dar o exemplo, nós ontem tivemos uma reunião, e nós, antes de vir para aqui, estivemos a fazer as contas de quantas reuniões tínhamos, mais ou menos por semana, internas e externas, internas com os nossos vários dirigentes e com os nossos colaboradores, e externas com stakeholders, conselhos consultivos, etc. Nós temos normalmente uma média de 15 reuniões internas, e umas 10 externas por semana, porque é realmente o mundo do medicamento e dos dispositivos médicos é mesmo um mundo. E para dar o exemplo, nós ontem tivemos uma reunião às 4 da tarde, nosso conselho diretivo, sobre enfim, uma ação que este governo quis avançar e que faz todo o sentido, sobre os dispositivos médicos, que até aqui os dispositivos médicos é um mundo ainda maior do que os medicamentos, são 600 mil ou qualquer coisa nesse género, e que os hospitais não codificavam, ou cada um codificava da sua maneira, e, portanto, não há o registro, não há codificação, o que leva a problemas não só em relação a custos e desperdício, como em relação à vigilância, no fundo, dos dispositivos médicos, e ter a certeza de, enfim, de que são, que cumprem os requisitos. Nós, para desenvolver este projeto de ter uma plataforma em que os hospitais começam a codificar e a registar, a reunião ontem teve 6 serviços do Infarmed. porque é o serviço dos dispositivos médicos em si, o serviço que faz as plataformas, constrói a plataforma, o serviço que costuma colher os dados, a área da comunicação, a direção regulamentar, nós, não sei se me estou a esquecer de algo, e a inspeção. E, portanto, para uma ação que é apenas conseguir o registro e a codificação de dispositivos médicos nos hospitais, nós tivemos que reunir 6 serviços que trabalharam em conjunto e depois reuniram connosco, depois e durante. Tiveram várias reuniões, esta foi a reunião final e vai começar agora, mesmo este mês, vai começar este registro. E isto é um bocadinho, este exemplo é um bocadinho o que se passa no Infarmed, ou seja, a interdependência. Nós às vezes chamamos articulação, interação, é muito mais, é realmente um network, a interdependência é brutal. E inclusivamente interdependência connosco, quer dizer, é difícil nós visualizarmos a nós 100, a 200 ou 300 quilómetros de distância, é indiferente. Porque todos os dias é preciso resolver problemas, todos os dias há pequenos problemas, seja das farmácias, seja da indústria, seja de autorizações de utilização especial. Nós temos inúmeros pedidos diários de hospitais a pedir um medicamento que ainda não está introduzido no mercado, ou ainda não está introduzido no Serviço Nacional de Saúde, mas que um doente, porque está a morrer, precisa. Tudo isto... E, portanto, nós temos o perito que analisa os ensaios que há e a evidência que há sobre aquele medicamento, mas depois nós temos que dar o nosso aval. E, portanto, tudo isto são uma série de ações diferentes, mas que envolvem sempre, eu acho que não há nada que envolva um serviço, envolvem sempre vários serviços e muitas vezes, a maior parte das vezes, nos envolvem a nós. E porquê é que a maior parte das vezes nos envolvem a nós? Porque o Infarmed mexe em muitos milhões. Ou seja, nós sabemos, quando aprovamos os medicamentos, os antidiabéticos orais, isso vai custar 115 milhões por ano ao Serviço Nacional de Saúde, 115 milhões. E, portanto, estas decisões não podem ser decisões de uma chefia intermédia ou de um serviço. Têm que ser decisões, têm que ser propostas das chefias com decisões finais do Conselho Diretivo. E, portanto, nós estamos sempre muito presentes e essa é realmente a realidade. Respondendo mais concretamente ao Dr. Miguel Santos, ao deputado Miguel Santos, enfim, eu agradeço-lhe por chamar corajosa à entrevista. E agora o que eu vou dizer responde também a outras perguntas, que é, no fundo, como é que estão as pessoas dentro do Infarmed. Nós varia conforme os dias, ou seja, a primeira semana foi terrível, depois do anúncio, e a entrevista quis exatamente tentar tentar que quem trabalha no Infarmed sentisse que nós tínhamos todos que pensar no assunto e que, portanto, tivéssemos todos calma e continuássemos todos a trabalhar. Na altura conseguiu-se. Depois, obviamente, que conforme vão saindo as notícias, declarações, nomeações, etc., que se varia entre o estar tudo com uma grande ansiedade e tudo em algumas assembleias gerais, etc., ou se conseguir continuar o trabalho normal. Mas realmente é difícil continuar o trabalho normal pensando que vamos estar 6 meses sem saber o que é que vai acontecer. E mais do que isso, um bocadinho mais, a vantagem de o Conselho Diretivo estar integrado no grupo de trabalho, ou pelo menos ter um representante do grupo de trabalho, seria que realmente nós poderíamos preparar alguma destas áreas, alguma fase, alguma área nova do Infarmed que pudesse estar deslocalizada, podia ser preparada previamente, porque reparem, qualquer que seja a conclusão ou as conclusões ou os cenários do grupo de trabalho, em junho ou julho de 2018, depois há o verão, e depois a certa altura o Conselho Diretivo é nessa altura que vai ver quais são os edifícios quais são os trabalhadores que vão, ou seja, uma preparação que tem que levar um ano ou um ano e meio não pode ser em 3 meses no final do ano. E, portanto, daí que realmente nós gostávamos de ter um trabalho de oficialmente, porque nós achámos até, esta reunião que tivemos com o Grupo de Trabalho, foi uma reunião amigável e uma reunião simpática, em que cada um pôs as suas problemáticas, mas pronto, mas é uma reunião em que estamos ali, uns de um lado, outros do outro, a fazer alguma cerimónia e achando o Grupo de Trabalho que não tem que ter mais, não tem que dar contas, isso não tem com certeza, ao Conselho Diretivo do Infarmed, mas que se calhar, ouvindo os diretores de serviço, fica o trabalho todo feito e depois irão estudar outros assuntos ou com entidades externas, quando realmente seríamos nós, penso eu, e os trabalhadores que conseguimos dar a informação mais pormenorizada, mais real e não virtual. Respondendo também a outra das suas perguntas, porque não no dossiê de candidatura à IEMA, isto nunca se colocou, quer dizer, o que está no dossiê de candidatura à IEMA é que o Infarmed daria todo o apoio à IEMA se a IEMA tivesse ficado sediada no Porto, e realmente daria, é um facto. E depois há a pergunta que também vários fizeram, se era possível transferir parte do Infarmed para o Porto, nomeadamente o Conselho Diretivo, eu penso que já respondi. Eu acho que não é possível. Tirando realmente áreas muito concretas e áreas novas, vejo que dificilmente se consiga manter o trabalho que nós temos a nível nacional e a nível internacional sem manter esta coesão que eu já falei, esta coesão do Infarmed. Em relação ao... Não sei se está satisfeito, Sr. Deputado Miguel Santos, mas então responderei à Sra. Deputada Maria Isabel Motela em relação às suas perguntas. Se nós somos contra ou a favor da descentralização, obviamente que somos a favor. Mas eu não... Isto agora é pessoalmente. Não vou falar pelo Conselho Diretivo nem como Presidente do Infarmed. Eu também não considero descentralização estar a andar entre Lisboa e o Porto, quer dizer, e portanto considero que há muitas outras cidades e muitas outras áreas e que o interior do país realmente precisa que haja descentralização, mas o problema que se põe aqui é realmente o problema, primeiro, da surpresa, e isso eu tenho a dizer que antes do dia 21 de novembro eu não fazia nenhuma ideia de que houvesse alguma intenção de deslocalizar o Infarmed, e não estive em nenhum almoço com o Sr. Ministro da Saúde, não estive, e não disse isso, não está. O que eu disse foi que um dos elementos do Conselho Diretivo, eu vou explicar, no dia 20 de novembro foi a votação europeia para a cidade que ia acolher a IEMA. E a candidatura do Porto foi fechada na sexta-feira antes, portanto, dia 18 ou 19, 18, qualquer coisa desse género. E foi fechada com um almoço no Porto, onde eu não estive. E esteve outro membro do Conselho Diretivo. E o Sr. Ministro fez esse comentário porque estava a almoçar com dirigentes da Câmara do Porto e estava realmente alguém do Conselho Diretivo e fez um comentário, que é um comentário que se faz e que me foi contado na segunda-feira seguinte. Eu, por acaso, estava na Madeira no dia 20, nem sequer estava em Lisboa. Portanto, impossível, não estava na Madeira no dia desse almoço e foi-me realmente só dito que eu tinha feito esse comentário. Mas é um comentário que se faz no almoço quando se está com determinados representantes da Câmara de uma determinada cidade e, portanto, tem o valor que tem. E realmente não pensei que fosse, que fosse uma intenção ou que fosse pelo menos um aviso formal de que isso iria acontecer. E, portanto, a primeira vez que eu ouvi falar nisto foi no dia 21 de novembro, às 8 da manhã. E não me esqueço porque a minha mãe faria anos nesse dia, se fosse viva. Mas, portanto, sou completamente a favor da descentralização e por isso, e por nós termos refletido, é que acho que há aqui uma janela de oportunidade e que, mantendo a atividade do Infarmed, respondendo nós aos nossos compromissos nacionais e internacionais, há a possibilidade de ter aqui alguma abertura em relação a poder ter algumas áreas, que não o Infarmed, que é como está atualmente, algumas áreas que levariam até ao desenvolvimento do Infarmed, outra área, por exemplo, são os organismos notificados, que levariam até ao desenvolvimento e um crescimento do Infarmed, o que seria positivo. E, portanto, de nenhuma forma somos contra isso. Agora, o que nós, a nossa preocupação, ou o que nós achamos é que para isso é preciso nós estarmos envolvidos, exatamente para que um cenário seja esse e nós possamos ser uma ajuda positiva nessas áreas. Se a senhora deputada também dizia, se perguntava se a maior empresa de medicamentos está no Porto e o maior número... E assim, a maior empresa portuguesa, eventualmente, se considerarmos que é a Bial, como com certeza estava a pensar, o maior instituto português. Quer dizer, eu aqui acho que, da mesma forma que se diz que o Infarmed se devia deslocalizar ou que parte devia, é a mesma coisa tal e qual. A Lisboa tem um enorme peso de investigação, não é? E vamos ver o IMM e outras entidades de investigação em Lisboa, que têm o maior número de investigadores estrangeiros e o maior número de publicações e, portanto, não se mede o ser maior ou menor, não se mede exatamente por metros quadrados. Mas isso também não influi, quer dizer, da mesma maneira, não é razão, ou seja... Aqui também, um dos aspectos que os colaboradores questionam é assim, muito bem, nós até somos a favor da descentralização, mas porquê o Infarmed e porquê nesta altura e porquê desta maneira? Ou seja, qual é a razão? Provavelmente outros institutos seria mais lógico e o Infarmed tem realmente um peso, o tal peso nacional e internacional. Depois nós temos... Entre os colaboradores, 86 dos nossos colaboradores estão em comissões e grupos de trabalho internacionais, o que significa realmente muitas deslocações para muitas reuniões. E, portanto, é muito mais fácil realmente a deslocação de Lisboa do que de outras cidades, e é um facto. Não, isso não é um argumento número um nem número dois, mas é também um argumento. E de maneira que a questão é, repare, muitas vezes também a reação ou a nossa indignação depende das razões que nos derem. Porque se houvesse aqui razões demonstradas de que seria uma mais-valia para o Infarmed partir-se agora em dois ou em três e ir para outras cidades, nós percebíamos e podíamos entender muito bem, há esta razão, há aquela razão, então... Faz sentido, mas não nos são dadas razões. A única razão que é dada é estar no projeto do Governo, no plano do Governo, a descentralização. Mas isso não justifica que de repente se pegue numa instituição e se tente realmente parti-la em dois ou três bocados. E, portanto, aí a nossa preocupação. E eu continuo a dizer, e gostaria que isto ficasse bem ciente, que nós não temos nada contra a descentralização, ponto número um, que somos até disciplinados, em relação ao que nos pedem para fazer, e no fundo sendo dirigentes de uma instituição como a Infarmed temos que ser disciplinados e devemos dar esse exemplo, mas que, por um lado, não nos são dados argumentos para nós podermos passar aos nossos colaboradores, e por outro lado consideramos que realmente o impacto é um impacto muito grande. E sobre o impacto, eu já falei aqui que realmente... Se nós perdermos menos de 65%, mais de 65% dos trabalhadores, levamos 5 a 10 anos a poder compensar. Nós não sabemos o impacto financeiro, porque estes impactos são sempre diretos, indiretos e intangíveis, não é? E agora, sabemos, o que é que nós sabemos? Sabemos, por exemplo, quando foi construído o laboratório, o nosso laboratório custou 48 milhões. E, portanto, sabemos que realmente o impacto de ter o laboratório noutro sítio qualquer, este laboratório que tem um movimento enorme, onde todos os dias são colhidas amostras aleatoriamente de vários medicamentos, dispositivos, etc. E, por exemplo, em 2017 nós identificámos 400 falsificados. Portanto, tudo isto tem um número enorme. Portanto, mas o laboratório não trabalha sozinho. O laboratório dá apoio a todo o ciclo de vida de medicamento e todos os outros serviços. E, portanto... Mais uma vez, o impacto será um impacto, o impacto financeiro que nós não conseguimos determinar por enquanto, será um impacto enorme e quase impensável relativamente à própria atividade habitual do Infarmed. Há, por exemplo, realmente os edifícios. Nós, neste momento, pagamos uma renda de cerca de 300 mil euros por ano, renda que é paga no Parque de Saúde, o que significa que é paga ao Ministério das Finanças. Portanto, é uma espécie de tirar do bolso direito e guardar no bolso esquerdo. É em círculo fechado também, é como ao ciclo de medicamento. E, portanto, penso que mesmo o Infarmed tendo receita própria, e que não é pequena, enfim, tem todas as taxas, mesmo tendo receita própria, que na fase em que estamos em Portugal, essa receita não deve ser desperdiçada pagando rendas, não sei se a privados ou públicos, que não nos foi dito e não sabemos nada sobre isso, rendas muito mais elevadas e que serão públicos ou privados e, portanto, terão um impacto completamente diferente do que nós, do que nós fazemos agora. Hipotéticos riscos e coesão. O risco é não cumprirmos os compromissos. E quais são os nossos compromissos? Os nossos compromissos, temos os compromissos internacionais, que nos fazem realizar dinheiro, income, mas nós temos compromissos nacionais em relação à população e em relação à saúde pública. E os compromissos nacionais, e que penso que o Governo está perfeitamente, ou nós estamos perfeitamente alinhados com o Governo, é de não impedir que o cidadão português tenha acesso à inovação terapêutica. A inovação terapêutica tem tido um progresso enormíssimo. Nós supomos que, ou foi-nos dito que nos próximos 5 anos teremos 600 novas moléculas, mas nós temos visto que principalmente em algumas áreas, mais na área, por exemplo, de oncologia, têm surgido novos medicamentos de forma exponencial e estes medicamentos, para serem aprovados, passam todas estas fases, que eu já disse algumas, enfim, muito resumidamente, e o que vai acontecer, se o Infarmed não conseguir manter os seus funcionários, os seus trabalhadores, e se não conseguir manter a sua atividade, não consegue, se realmente perder os trabalhadores, o que vai, e se eu estou a dizer que no, em 18 dias já houve 20 pessoas a pedir para sair, e se nós não conseguirmos, obviamente que os portugueses não vão ter acesso à inovação terapêutica como têm tido até aqui. E se em 2016 aprovar 51 novas moléculas foi completamente recorde, nós aprovámos 60 novas e avaliámos mais de 500 medicamentos, entre genéricos, biosimilares e novas moléculas, e, portanto, não vamos conseguir ter esta atividade. O que significa que nós podemos prejudicar, por diminuir a atividade, podemos prejudicar, sob o ponto de vista de saúde pública e de forma geral, a saúde dos portugueses, por um lado, e, por outro lado, o acesso à inovação a que todos os portugueses têm direito. E ao prejudicar o acesso à inovação, obviamente que isto depois tem custos também, porque aumenta a mortalidade, ou não diminui a mortalidade, não diminui a morbilidade, aumenta os internamentos, aumenta os gastos hospitalares, as idas à urgência, as consultas, os exames laboratoriais. Os tais despesas indiretas que nós não conseguimos quantificar e que são importantes. Por outro lado, não conseguimos, obviamente, e depois isto tem um impacto financeiro que não é pequeno, porque nós, nas reuniões de negociação, estamos sempre com a preocupação da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, obviamente, mas a indústria portuguesa e a indústria não portuguesa, mas que está representada em Portugal, representa também na economia portuguesa uma fatia não desprezível. E, portanto, tudo isto vai ter impacto em toda esta área da economia. Depois, o senhor deputado... Sim, você ia dizer qualquer coisa. A senhora deputada Isabel Galriça Neto, impacto para a saúde pública, equipas já constituídas, obviamente que se eu já referi que em média, a média de anos de experiência são 10 anos, isto são equipas quase irmãs. E, portanto, é difícil realmente, ou seja, uma coisa é de uma equipa durante um ano sair uma pessoa cada equipa, ver aqui algum movimento, que isso até, e entrar gente nova, uma ou duas pessoas por equipa, que isso até será positivo. Outra coisa é realmente as equipas ficarem desfalcadas e realmente não se consegue depois ter uma atividade que seja uma atividade sólida, com resposta, com segurança, como o Infarmed dá agora. Em relação aos interesses imobiliários, eu não sei, nós não temos conhecimento e, portanto, não sei exatamente quais são os edifícios, isso não nos foi dito, nem sei quando será. O que é que está em cima da mesa? São públicos, são privados, têm condições, não têm condições? E penso que, mais uma vez, o Conselho Diretivo do Infarmed ter conhecimento de que edifícios é que são ou não são, para perceber as condições, se isso nos for dito em setembro ou outubro deste ano, é realmente muito tardio e muito problemático. Em relação à sua pergunta, se as condições de despacho de nomeação são cumulativas, foi-nos dito que seriam cumulativas, mas, enfim, foi-nos dito, não está escrito, mas foi-nos realmente dito. Se é possível uma eventual reversão, Eu acho que não devíamos colocar isto como reversão. Eu diria assim, a indignação é um bocadinho inimiga de quando esgotamos os nossos argumentos e a inteligência. Eu diria, vamos sentar, vamos ter aqui algum diálogo. É porque, sinceramente, muitas vezes o ruído, as más interpretações, é por falta de diálogo. E nós precisamos ter aqui algum diálogo. Mas isto é o Conselho Diretivo do Infarmed. Os funcionários do Infarmed têm que ser envolvidos, mas temos que ter aqui um diálogo que permita que todos possamos dizer muito bem, seja o grupo de trabalho, seja o governo, seja o Conselho Diretivo do Infarmed, seja os trabalhadores, nós estamos aqui todos a trabalhar para termos a certeza que o resultado final não prejudica o Infarmed, não prejudica o país, não prejudica a saúde do cidadão. É isso que queremos apenas, não é nada. Impacto financeiro, não lhe sei responder, mas penso que muitos milhões. E o ambiente de trabalho tem dias, como disse, esta semana não tem sido uma semana particularmente boa. Está tudo virado para as apresentações que vão acontecer amanhã. Amanhã temos o dia inteiro com o grupo de trabalho e, portanto, esta semana no Infarmed, realmente sobre o trabalho normal, não se fez o que se costumava fazer. Em relação ao Sr. Deputado João Ramos, e para terminar, pergunta se temos participado num grupo de trabalho. É como digo, tivemos uma reunião amigável, enfim, mas não estamos envolvidos. Como é que temos sido envolvidos no processo? Não temos sido envolvidos, considerando que somos parte interessada e, portanto, não devemos ser envolvidos. Nós achamos que, como parte interessada, devemos ser envolvidos. Efeito no ânimo dos trabalhadores também. Nós temos que estar um bocadinho como os treinadores de futebol, não é? Sempre a dizer se são os melhores, são... mas há sinais e, portanto, eu gostava de fazer um apelo de que não houvesse ruído e que não houvesse, porque muitas vezes nós conseguimos até nas nossas reuniões com dirigentes e com trabalhadores que acalmar os ânimos e que toda a gente recupere o seu ritmo de trabalho e depois há uma pequena notícia, há mais qualquer informação e imediatamente volta tudo ao princípio e realmente é muito complicado. E penso que respondi mais ou menos a tudo, eu ia para aí perguntar ao Conselho. Ah, sim, mas eu disse. Eu também não, respondi.
Obrigado, doutor. Eu só perguntava aos seus deputados que se têm alguma questão a colocar. Eu abria aqui uma ronda de um minuto, como. Então, eu dava a palavra ao senhor deputado Miguel Santos e depois à senhora deputada, ao senhor deputado... Dou a todos. Então, dava um minuto para não nos alongarmos demais. Temos mais uma audição a seguir e, portanto, tem a palavra ao senhor deputado Miguel Santos. Faz favor, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente, e agradeço os esclarecimentos que o senhor presidente do Infarmed prestou. Percebi claramente por que razão o Conselho Diretivo do Infarmed não está no grupo de trabalho. Com toda a serenidade, a senhora Presidente foi explicando a forma como avalia todo este processo e, portanto, para mim está claro porque é que o senhor Ministro da Saúde não quis o Conselho Diretivo no Grupo de Trabalho e lateralizou o Conselho Diretivo para uma espécie de consultor, assistente, parceiro. É óbvio Depois, aquela questão do almoço, e já te tinha dito, mais importante é ter cá o Conselho Diretivo e aquilo que diz. De facto, refere na entrevista que ouviu dizer que o Ministro tinha dito num almoço, e enfim, e o Sr. Ministro referiu aqui na Comissão que a Sra. Presidente revela conversas que não existiram. Estamos no campo já da telenovela, no fundo. Não é isso que é importante. O que é importante é que, objetivamente, a única pessoa que refere que a potencial decisão do Infarmed ser transferido para o Porto existiria já antes, era uma coisa muito ponderada, muito ponderada. A única pessoa que o afirma é o Sr. Ministro da Saúde. Claro que não tenho um papel, não tenho um documento formal, não tenho uma folha escrita que confirme aquilo que o Sr. Ministro diz e, como podem imaginar, da nossa parte, depois de tanto tempo a enganar tanta gente, nós não acreditamos em nada que o Sr. Ministro diz. É muito difícil acreditar em alguma coisa que o Sr. Ministro diz. E, portanto, aqui a questão do almoço é relativamente irrelevante. O que é relevante é que, de facto, é evidente que não houve ponderação rigorosamente nenhuma. Sra. Presidente, senhores membros do Conselho Diretivo, quando nós chegamos a um ponto que é um alto responsável do Governo, o Sr. Ministro da Saúde, que refere que a decisão foi tomada e é uma decisão política, que foi isso que referiu. E agora há um grupo de trabalho que vai fazer a avaliação técnica, vai ver qual é o custo, quais são os impactos que tem nos contratos internacionais que o Infarmed ganhou, qual é a potencialidade do Infarmed de buscar uma cota à Inglaterra, uma vez que o Brexit vai abrir esse mercado, daquela cota ainda que existe lá, qual é a capacidade de garantir todos os aspectos técnicos que advêm dos trabalhadores, do quadro técnico do Infarmed. Portanto, agora o grupo de trabalho é que vai fazer a verdadeira avaliação. A avaliação que qualquer responsável, que seja responsável, faz primeiro, para depois, então, poder tomar uma decisão fundamentada, uma decisão em que esteja devidamente calçado. E é isso que o Sr. Ministro não está. Não está calçado. E como não está calçado, é este embrulho todo. Grave, Sra. Presidente, é quando refere que este processo pode prejudicar o acesso à inovação que as pessoas, que os portugueses, foi o termo que usou, os portugueses têm direito, e depois deu vários exemplos, desde o aumento da mortalidade. Isso é que é grave. É grave andar a enganar as pessoas, nomeadamente do Porto, com um anúncio compensatório para o facto da Agência do Medicamento não ter ido para o Porto, andar a enganar as pessoas no Porto, agora andar a ganhar tempo e pôr em risco coisas que são muito sérias, que é isso que o Sr. Ministro da Saúde está a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Isabel Montella. Faz favor, Sra. Deputada.
Eu estava aqui concentrado a ouvir ali o meu colega, o deputado Miguel Santos, a falar aqui dos fármacos inovadores. Ao seu deputado, este foi o governo que mais fármacos inovadores lançou para o mercado. E, portanto, quando antes não era assim, registro essa grande preocupação atual com a inovação dos fármacos. Sim, mas agora é...
Senhores deputados, vamos ao que interessa.
Exatamente. Senhora Presidente, eu há aqui só duas ou três questões. Primeiro, consultor assistente, isto é, que tipo de estatuto é este? Ou seja, quando nós falamos em consultores assistentes, o assistente acaba por ter parte, por participar. Pronto, e era isto que eu queria saber relativamente ao grupo de trabalho. E depois, ao ouvi-la muito atentamente, a Sra. Presidente disse, falou na área da inspeção, falou nos dietéticos e suplementos alimentares, farmacovigilância, como sendo áreas que poderiam ser, se eu percebi bem, implementadas num local diferente da atual local onde funciona o Infarmed. Isto para concluir o quê? É possível ou não, efetivamente, que haja aqui algumas áreas, sem haver esta deslocalização toda, mas é possível ou não implementar algumas áreas que são do Infarmed, tradicionalmente, ou que continuem lá integrados, noutra localidade do país. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a resposta exaustiva e detalhada da doutora professora Maria do Céu Machado. Eu creio que, na verdade, respondeu às várias perguntas que o Bloco de Esquerda lançou, mas eu tentaria só sintetizar e perguntar-lhe se percebi bem se era isto. Portanto, soube da intenção realmente no dia em que o Sr. Ministro anunciou. Nunca antes tinha discutido isto com o Sr. Ministro, foi, portanto, uma surpresa. E, pelo que eu percebi, quando diz que há um ambiente no Infarmed especial sobre este assunto, até porque não são apresentadas razões para esta proposta. Portanto, deduzo que das várias reuniões que tem tido com o Ministério da Saúde, com o Ministro da Saúde depois do anúncio dia 21 de novembro, e das várias reuniões que o Ministro tem mantido, não só com o Conselho Diretivo, mas também com a Comissão de Trabalhadores, não tenho conseguido justificar como é que esta deslocalização, a chamada descentralização do Infarmed, pode efetivamente apoiar e ajudar o Infarmed. Porque isso é que nos parece estranho no meio disto tudo, ser feito um anúncio que traz grandes e graves impactos para o Infarmed, sem em algum momento esse anúncio e essa decisão política ser justificada, ser consubstanciada com alguma coisa. Quando o Sr. Ministro esteve aqui sobre este assunto, perguntamos, outros grupos parlamentares terão perguntado também qual a razão, e realmente não nos foi apresentado. Ainda esperávamos que pudesse ter sido apresentado ao Conselho Diretivo e aos trabalhadores, mas pelos vistos também não, mas gostava de lhe perguntar então o que é que o Sr. Ministro diz nestas reuniões para justificar este anúncio e para justificar a obstinação sobre esta proposta. Porque aquilo que a Sra. Presidente diz é que realmente manter este grupo de trabalho em funcionamento causa e lança a incerteza sobre o Infarmed durante 6 meses. O que é pior do que ter um anúncio errado é manter o erro durante 6 meses. E, portanto, perguntava-lhe isto. Quais são as razões que o Sr. Ministro dá ao Infarmed? Não estou a perguntar se acha que elas são válidas ou inválidas do ponto de vista técnico ou outro qualquer, mas o que é que diz? O que é que diz para justificar esta decisão?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Deputada Isabel Galriça.
Muito obrigada. Eu há pouco, quando pedi a palavra, foi precisamente porque queria ser concisa e dar os parabéns à Sra. Professora pela clareza, pela serenidade, pela elevação com que respondeu, a fugir a nada, mas houve uma questão que eu lhe coloquei, que eventualmente não terei sido clara e não obtive resposta. Se tinha tido ou não o Conselho Diretivo conhecimento de estudos e de visitas de gabinetes de arquitetura sobre o eventuais obras de alargamento, de ampliação das instalações no Infarmed nas semanas que precederam o anúncio. Era só, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que a Sra. Presidente do Infarmed foi bastante esclarecedora relativamente ao posicionamento. Só então acrescentava duas questões, só como complemento a algumas matérias que referiu. Desde logo referiu que era possível haver estruturas do Instituto noutros locais do país que não na estrutura central, que está em Lisboa. O que perguntava é se isso alguma vez foi equacionado, se é a primeira vez que se está a falar nisso ou se alguma vez se tinha equacionado essa possibilidade de ter estruturas do Infarmed noutras áreas do país. E depois, e por último, uma questão relacionada com os trabalhadores, que era importante ter perguntado. A Sra. Presidente acabou por referir os trabalhadores que estão a sair. Num documento da responsabilidade dos trabalhadores, diz que nos últimos 10 anos terá sido investido em média 170 mil euros em formação.
só 175 mil euros em formação, 1,75 milhões de euros em 10 anos. Isto faz dos trabalhadores do Infarmed altamente qualificados, como a senhora Presidente já teve a oportunidade de referir. E por isso as perguntas que se me colocam são duas. Desde logo é se estes trabalhadores são apetecíveis para outras estruturas, tendo em conta o seu nível de qualificação, por um lado. E por outro é, a senhora Presidente falou na possibilidade de saíssem 65% dos trabalhadores, isto colocava aqui problemas muito sérios de recuperação, é se isso vier a acontecer, se há capacidade em Portugal de reposição destes técnicos ou se isso seria impossível. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra para responder à senhora professora Maria de São Machado.
Pode
responder, senhora professora.
Deputado, senhor deputado Miguel Santos, acho que não me fez nenhuma pergunta, foi só considerações. Foi um desabafo. Senhora deputada Maria Isabel Nutella, não percebi o consultor assistente, não percebi. Não percebi a pergunta.
Só para esclarecer, tem a palavra a senhora deputada.
Um assistente, juridicamente, é alguém que participa em determinada ação ou debate, não é? E, entretanto, o que nos foi transmitido é que, quer a Comissão de Trabalhadores, quer o próprio Infarmed, seriam consultores assistentes neste, com o grupo de trabalho e neste processo todo. Portanto, era aí.
Obrigada. Muito obrigada, já percebi. Não sei responder porque isso não nos foi proposto. Aliás, nós todos...
Pedia que deixassem ouvir a senhora professora Maria de São Machado. Faz favor, senhora professora.
Nós não sei responder porque não nos foi proposto. Nós assistimos, como calculam, ao debate com o Sr. Ministro quando ele vai à Assembleia, e o que eu me lembro que ele disse foi que ia propor ao grupo de trabalho que nos aceitasse como consultores assistentes, inclusivamente, e portanto, o que se depreende que fica ao critério do grupo de trabalho, não sei, e portanto não nos foi proposto realmente. Foi-nos pedida informação, portanto foi-nos pedida informação sobre o número de trabalhadores, as áreas, há quanto tempo estavam, o tipo de contrato que tinham, foi-nos pedido muita informação sobre os espaços, metros quadrados, etc., mas é informação para mandar por internet, por e-mail e mais nada. Em relação às áreas, farmacovigilância e inspeção, isto não significa fragmentar o que existe, não é? Nós temos uma direção de serviços que tem a área de inspeção, não tem só, mas tem a área de inspeção, e temos uma direção de serviços de farmacovigilância. Isto não seria fragmentar os serviços, isto seria nós podermos ter uma espécie de franchising, podemos ter núcleos, que seriam núcleos do Infarmed, descentralizados, que eu não diria que seria no Porto, mas seria em Castelo Branco, em Faro, enfim, em Bragança, que, no fundo, fariam crescer o Infarmed e realmente dariam um incentivo, um apoio local muito maior. E isto seria muito positivo. Senhor deputado Moisés Ferreira voltou a perguntar-me em que dia é que eu soube, em que dia é que nós soubemos, foi no dia 21 de novembro. E em relação às reuniões do CID e do Conselho de Trabalhadores, nós tivemos duas reuniões com o Sr. Ministro e o Conselho de Trabalhadores, a Comissão de Trabalhadores, que eu tenho conhecimento, teve uma reunião connosco e outra depois sem ser connosco e com o Sr. Ministro. Nossa tutela é a senhora Secretária de Estado, era o senhor Secretário de Estado anterior, agora é a senhora Secretária de Estado, e portanto nós temos tido várias reuniões com a senhora Secretária de Estado, como compete, e não propriamente não tivemos mais reuniões com o senhor Ministro, até porque eu penso que o senhor Ministro, a partir do momento em que nomeou o grupo de trabalho, o que nos disse, e ele tomou o pequeno almoço connosco na segunda-feira, porque o Infarmed fazia 25 anos e quis ir ao Infarmed dar os parabéns e tomar o pequeno almoço, e o que nos disse é que queríamos esperar serenamente todos os resultados do grupo de trabalho, e portanto não temos tido reuniões sobre o assunto com o Sr. Ministro. Tivemos reunião com a Sra. Secretária de Estado e, no âmbito dessa reunião em que tratámos vários assuntos da atividade do Infarmed, normal, colocámos estas hipóteses desta descentralização. E a senhora Secretária de Estado, obviamente, que achou que eventualmente eram ideias boas e que passaria a mensagem ao senhor Ministro e, portanto, que depois trabalharíamos sobre o assunto. Senhora Deputada, e perguntou também da justificação que nos era dada. A única justificação é que está no programa do Governo a descentralização. Não tenho conhecimento que alguma vez nos tenha sido dada outra justificação. Senhora Deputada Isabel Galriça Neto, como a ideia era realmente alargar as instalações do Infarmed no Parque de Saúde, nós pedimos um gabinete de arquitetura, a senhora deputada está muito bem informada, para nos fazer um projeto. E, entretanto, fizemos um pedido ao Ministério da Saúde, que depois teria que seguir para as finanças, para podermos, no orçamento de 2018, e alocámos no orçamento de 2018, aliás, nós realmente temos um plano estratégico aprovado em setembro e temos alocado ao orçamento de 2018 o quantitativo para fazer as obras do alargamento e está aprovado. No alargamento em Lisboa, no Parque de Saúde. Mas quando se começou se revelou esta intenção, obviamente que parámos imediatamente e neste momento temos apenas uma maquete, exterior do que pode ser o alargamento e não avançámos mais com este assunto porque não nos compete agora avançar nesta área. Senhor Deputado João Ramos, às perguntas que fez, primeiro, se os colaboradores do Infarmed são apetecíveis para outras estruturas, são o mais apetecível possível. Repare, eles para a área privada, nomeadamente para a indústria farmacêutica, eles sabem tudo do ciclo de vida do medicamento, sabem como é que se faz um dossiê de candidatura, como é que se negocia, como é que se faz a introdução no mercado. Portanto, pode haver alguma coisa mais apetecível. Tem outra coisa ainda, não é? É que o que a indústria ou que um privado lhes possa pagar é muito mais do que nós lhe possamos pagar. E, portanto, há aqui dois aspectos. Um aspecto é a insegurança de não saber se sai de Lisboa ou não e outro aspecto até é ter uma oportunidade bastante mais bem paga. E, realmente, pelo que nós gastamos anualmente em formação, se vê que para além de ser gente doutorada, nós temos nos 350 funcionários cerca de 123 farmacêuticos, 123 farmacêuticos, muito diferenciados nas suas áreas, ou seja, se disser assim, ser farmacêutico do Infarmed o farmacêutico do Infarmed faz todos a mesma. Não, há o farmacêutico do Infarmed que está na farmacovigilância e há o que está na farmacoterapêutica e há o que está na avaliação inicial do medicamento e, portanto, dentro das competências destes farmacêuticos ou destes profissionais do Infarmed, pois há nichos em que eles estão diferenciadíssimos e com enorme experiência, dedicadíssimos, etc. Em relação a equacionar novas estruturas, foi no fundo o que eu já disse. Nós achamos que o Infarmed tem espaço para crescer. Antes, estas novas estruturas, não, a agência, já não tinha percebido a pergunta. Em relação à Agência de Investigação Biomédica, nós praticamente há um ano, talvez, que andamos com o Ministério da Ciência, porque seria uma agência em que teria três instituições, o Infarmed, o IAPMEI, confundo sempre o IAPMEI com o AICEP, o IAPMEI e a FCT. A Fundação para a Ciência e a Tecnologia. E, portanto, tivemos várias reuniões com juristas e entre o Ministério da Ciência e o Ministério da Saúde para o desenvolvimento desta agência, que faz todo o sentido, porque nós o que temos em Portugal é a FCT, e a FCT, como tem tantas áreas, a área de investigação médica, clínica, médica, saúde, médica entre aspas, acaba por ficar com pouco orçamento para esta área de investigação, é uma área importantíssima. E, portanto, isto seria para investigação biomédica. E essa estrutura já estava a ser desenvolvida. Em relação, por exemplo, à farmacovigilância, nós já temos 7 centros em Portugal de farmacovigilância. O que é que subcontratamos? E realmente nós podemos, para crescer e ter isto a funcionar até melhor, ser completamente diferente. Em vez de subcontratarmos, nós temos agências da agência de medicamento, ou seja, núcleos da agência de medicamento, nestas áreas onde temos até neste momento centros de farmacovigilância, por exemplo. E, portanto, tudo isto permitirá ao Infarmed crescer, aumentar a sua competência e poder servir melhor o país, obviamente.
Bem, só me resta agradecer à senhora professora doutora Maria do Céu Machado, ao doutor Rui Santos Ivo e à doutora Sofia Oliveira Martins, que pertence ao Conselho Diretivo do Infarmed, os esclarecimentos que nos deram, que acho que foram muito importantes e esclarecedores para os nossos trabalhos e para as nossas informações que precisamos para este tema. Eu fazíamos aqui um pequeno intervalo, 5 minutos, e continuávamos com as nossas audições.